Você está ouvindo Pupilas em Brasa. Aqui é o Léo Agrelos e esse Pupilas em Brasas corre o risco de ser o podcast mais homofóbico da história do site.
Nossa, Jesus ficou bravo com vocês, hein?
Olha o aviso aí, ó.
É, Jesus falando.
Aqui é o Nito Xavier e pode me chamar de McLove.
Aqui é Felipe Rocha e o final de Superbad e nas palavras do meu amigo Nito me fizeram perceber que muitos amigos já ficaram na escada rolante da vida.
Olha, nossa,
olha que profundo. Que frase bonita, né? Que frase de efeito.
Linda, linda, linda. E o cara diz que não escreve pupilas porque ele é professor de matemática, hein?
Meu nome é Eric e eu vou no clássico, hein? Amigo é coisa pra se gastar.
Olha aí, que coisa mais linda. Olha, cara,
como eu não pensei nisso, cara?
Clássico.
Aqui é Adriano Toledo, eu também vou no clássico, mas no clássico dos crentes.
Amigo, que bom é ter te conhecido, ter recebido seu carinho, é bom poder lhe dar
nessa linha tem muitos clássicos, né, cara?
Ah, música de formatura, né, cara?
Tem aquela do Mike Smith, cara. Põe a do Mike Smith aí, Léo.
Emoções, eu sei, florescem nesse corações, amigo.
Ah, não, então eu não vou deixar faltar uma.
Não, para de cantar isso.
Amizade!
Nossa!
Amizade!
Não, peraí. Então tem aquela. Tem um amigo. Ah, essa não é da igreja.
Não,
essa
na vida
não
é.
Nossa! Essa não.
Bem, galera, essa é uma pauta que tá mais parecendo pra Pupilas de Segunda do que Pupilas em Brasas, né?
É, vamos controlar.
Falar de bromance aí, eu sei que os ouvintes, ao clicar no link, devem estar se perguntando aonde esse Pupilas em Brasas vai parar. Então, logo no início aqui, vamos delimitar algumas coisas. Né? O primeiro conceito que a gente tem que explorar é o que é de fato um bromance. Alguém poderia contribuir aí com o que seria um bromance?
O que não seria.
Olha. Ah, boa. O que não seria. Essa é uma boa. No caso, bromance não seria...
Entre uma relação entre dois homossexuais não seria um bromance.
Não.
Depende.
Não, por quê? É, depende, exato.
É, essa aqui é a sacada, essa aqui é a pergunta.
O bromance, eu acho que o que define melhor o bromance é aquela intimidade sem relação.
Que relação?
É, que relação?
Relação...
Física?
Sem qual?
Física relação? Afetiva.
Homoafetiva.
Sem relação sexual, né, cara? Ou relação... Pode... Ou relação de carinhos além, tipo, beijo de língua, entendeu?
Ah, bom. Ai, tá, então cara, só selinho pode. Vale, então.
Que vale.
Não, cara,
o Vito e o Shake, cara, são melhores amigos.
Não. Mano, não quero saber como são as suas amizades, Nito.
Cara, o Adriano e o Nito estão com várias claro, fotos de brother aí. Cara, mesmo, na casa do outro, um enchendo o colchão na casa do outro.
É que vocês estão muito cheios de dedos pra falar no negócio. Mas é o seguinte, ó.
Vai, peraí.
O negócio do bromance é o seguinte: é uma relação entre duas pessoas que não tem relação de ficar, de namorar, relação de amizade, uma super amizade, vamos dizer assim.
Super amizade,
super boa. Amizade seria um bromance.
É o não ter medo de falar eu te amo pra pessoas do mesmo sexo que não sejam da sua família.
É, isso daí é. Você falar eu te amo porque você ama um brother seu, um cara que você acha gente boa. Fala, pô, cara, eu te amo.
Então, acho que a gente deveria fazer algumas considerações quanto aos níveis de amizade.
Vai lá, vamos delimitar os níveis aqui de amizade então, Adriano.
Beleza, vamos lá então. Como que você chama o cara que trabalha com você? Você só, tipo, dá oi, bom dia, tchau, mas que você é obrigado a ter um tipo de relação... mesmo que profissional apenas.
Colega de trabalho.
Colega. Ótimo. Colega. Não só trabalho, mas.
O mais superficial que esse, vai.
Qual?
Tem o conhecido. Qual?
Ah, sim.
Ah, velho. Ah, beleza. Boa. Melhor ainda.
É aquele que você cumprimenta quando conhecido. Você tá passando, né?
Isso. É só porque você ouviu em algum lugar, você não tem contato nenhum, às vezes você nem sabe quem ele é, mas você conhece.
Que você tem no Facebook, mas nem cumprimenta na rua.
Isso aí. Isso. Esse aí. Esse
aquele que aparece no ônibus e você finge que tá dormindo.
Nossa. Sabemos que tipo de pessoa é o Felipe, vai vendo, vamos ver aí.
Ah, cara, eu sou curitibano, né? Eu tenho que seguir a risca essa coisa de.
Não, peraí. Se você encontra o Felipe no ônibus, cara, cutuca, ele tá fingindo, tá?
Isso. Boa. Você, aí em Porto Alegre, se você encontrar o Felipe Rocha no ônibus, cutuque.
Cara, você vai acabar com o meu dia.
É, se cutucar alguém em Porto Alegre é perigoso.
É bromance demais. Mas continua aí com...
Beleza, então temos aqui, já chegamos a dois níveis.
Conhecido e o
conhecido, que é o mais lixão.
Putz, cara, que
lixão.
Pô, só porque você não... Não é lixão, não, beleza, vai, o mais básico, certo? Não, mas geralmente... Não,
o conhecido é aquele que você não sabe o nome,
concordar,
né?
Hão de concordar comigo que geralmente, o cara quando tá no nível de conhecido, você não tem muita intenção de sair desse nível com a pessoa, certo?
Certo.
Tipo, aquele é meu conhecido, só, e mas você não... Não, ele tá lá, tanto dele e eu no meu.
Deixa eu perguntar um negócio aqui. O conhecido pode ser considerado aquele que você não sabe o nome? E você só fala, e aí?
Sim, e aí, pode? Cara, firmeza?
Cara, se você faz o cumprimento universal pra essa pessoa, que é o aceno de cabeça,
é o
dá pra você dizer que é o conhecido.
Porque assim, eu tô perguntando isso daí, porque às vezes o cara chega na igreja e não sabe o teu nome, você fala assim, irmão? Ou pior, né, a sua idade vai avançando, a pessoa fala, ei, tio. Nossa, pô, chama pelo nome, velho.
Na igreja tem muito conhecido.
Só irmão?
É, infelizmente, né? Isso é uma coisa bem séria, mas muito, muito da igreja é aquele tipo de gente que você encontra só em um dia da semana, né? E olhe lá, né?
É o irmão.
Vocês concordam ou não?
Sim. Irmãozinho, né?
Cara, eu frequento a igreja que tem quase 2.000 membros. Pra mim, 90% da igreja tá nesse grupo aí.
Tudo conhecido.
Tudo conhecido. Isso porque tem... Não, 90% acho que nem tá nos conhecidos. São pessoas que você encontra na rua, nem sei quem é.
E qual é o outro nível, Adriano?
Beleza. Outro Vai nível, lá. Temos o colega, então, que é o que a gente já tinha falado, que o colega já tá num nível um pouquinho mais avançado do que no conhecido, porque com ele você já troca algumas frases curtas.
Você atura. Tipo, é aquela pessoa que você atura.
Isso. Você tem que aturar, porque você tem que ver na base diária. Muitas vezes você não gosta dessa pessoa, certo? Ou não?
Certo.
Mas você tem que chamar ela de colega, porque, infelizmente...
Pô, se alguém te chama de colega, velho, não dá certo. Chega oi, colega.
Com certeza você não vai chamar a pessoa de colega.
Ah, mas no Rio o pessoal usa muito isso daí, né? Oi, colega, não sabe o nome? Ei, colega. E aí, o próximo nível?
E aí a gente acha que tem o amigo padrão. Vamos considerar assim? Vamos dar essa nomenclatura? Amigo padrão?
O que seria um amigo padrão?
O amigo padrão. Um cara que você gosta, você fala assim, meu amigo. Esse você já faz. Se alguém perguntar, que fulano é seu? É meu amigo. Só que você só considera ele isso. Tipo, é seu amigo e tal. Você gosta até de, sei lá, sair de vez em quando com a pessoa tal, de fazer alguma coisa. Só que não é aquela pessoa que você fala, putz, meu, faria falta se eu viajar pra algum lugar, for morar em outro lugar e não poder me relacionar com aquela pessoa.
Beleza, faz sentido.
Certo?
Aham.
Uhum. Boa.
Beleza. E aí a gente vem pro nível superior, que é o nível da nossa pauta aqui, que seria
romance.
O do Bromance.
Os Brother
ainda
mesmo?
Não, pô.
O Brother, isso, o Brother, mano.
Ainda não, mano.
Não?
Depois do amigo, eu acho que tem um nível de amizade mais íntimo, aquela pessoa que você confia, que guarda os seus segredos, etc e tal.
O confidente.
Cara, o confidente, é, o seu melhor amigo, aquele que você troca ideia todo dia, etc e tal. Mas o brother, cara, ele não é esse cara. Porque o brother, não? Ele pega o seu segredo e ele zoa com você na frente de todo mundo, entendeu?
Ele não é aquele excelente que guarda, característica,
cara. Que cuida. Não é isso, cara. O brother é aquele que tem liberdade suficiente pra pegar o seu pior defeito, cara, escurachar com ele na frente de todo mundo.
Cara,
e você vai dar risada e falar, filho da mãe. E é isso. Esse é o brother.
Mas se o teu melhor amigo não faz isso, muda de melhor amigo, cara.
Não, ele é melhor amigo.
Ah, não, cara. Melhor amigo zoa com tudo,
não,
cara.
Mas às vezes o cara não tem perfil pra ser o cara zoeira, né? É o cara confidente mesmo.
Ah, mas ele
é, mano, o brother.
Ah, né? Tá, faz sentido.
O seu melhor amigo é aquele que frequenta sua casa, ele senta, ele assiste um filme comportado. O seu, cara, o seu brother, ele já tem a chave da tua casa. Quando você chega no final de semana de viagem, ele tá na tua casa com a namorada e fala, ô, e aí, mano, aqui, ó, peguei o resto da comida que tava na sua geladeira.
Tá bom, achei que ele tava com a sua namorada. Ele é muito brother, demais. Né?
Porque assim, o seu amigo confidente, ele vai ter vergonha de abrir a geladeira. Mas o brother, ele não tá nem aí com a geladeira. Ele é capaz de beber toda a água e colocar a vasilha vazia dentro da geladeira.
É isso aí. Só definição.
Boa, entendi.
Ele é aquele que, tipo, chega lá, pega a cueca emprestada, tá ligado?
Ô, louco!
Hã? Como? Como assim?
Acho que já é outro nível.
Eu não quero conhecer os brothers do Eric.
Não, é que eu não tenho nenhum desses, cara.
Eles que não vêm aqui em casa.
Vocês estão falando isso, mas faz muito sentido o negócio de que, ó, o cara pode não ser desse perfil, porque eu não consigo imaginar chegar na casa de alguém, abrir a geladeira e beber toda a água, cara.
Você não tem um brother.
Não, pode ser, porque, cara, eu acho meio estranho. Eu posso abrir a geladeira do cara e beber a água, mas não nesse nível de... Eu acho que é mais tem um perfil da pessoa também, envolve isso daí. É.
Caraca, que triste, o Nito não tem brother, velho.
Não, cara, e olha que eu tenho uns brother aí, mas não, eu acho que eu sou educado.
Nossa, ai, grosseiro.
Ai, que estúpido.
Ó, cara, e digo mais, durante a adolescência, assim, existiam amigas, tipo, brothers, que não fariam isso em casa, e não brothers que fariam.
Entendi. Os folgados, né?
Também tem esses caras, né?
Ah, tem isso, né, cara? O cara que confunde amizade com...
com folderagem.
É. Esse agora... cara aí também não tá com nada, né? Esse é o cara que se aproxima por interesse, que quer só aparecer, pagar de bom amigo, pagar de malandrão. Aí também não dá certo, né? Isso aí não entra nem com a categoria de confidente.
Meu brother,
é na minha frente.
Na escola?
É um dólar.
Uou, uou, uou. Esse é de graça. É meu brother.
Depois da aula?
Aí, dá o telefone pra ele. Ele é meu brother.
Até mesmo nas ruas.
O que, que a gente tem aqui, hã? Olha só, que beleza. Aqui, ó.
Ei, ei, não prende ele. Ele é meu brother.
Ah, meu irmão, desculpa. Aqui, ó, toma. Isso aqui também, ó.
Não, tudo bem, ele tá limpo, pode ir.
Meu brother.
Caraca, meu, mas vocês falaram de confundir também, meu. E é interessante uma coisa também. E quem confunde, cara? Tipo, mano, você é o meu brother, você é aquele cara assim que, tipo, o cara te considera o brother dele no mais alto nível do mundo e você não.
Ah, isso tem, cara.
Já aconteceu, cara?
Eu tenho, vocês? Eu tenho amigos, assim, que eu considero o cara porque ele me considera, ele... Eu posso falar que eu acho que ele não tá ouvindo, se estiver ouvindo não vai saber que é ele, mas... Velho, tem um cara que ele aparece aqui em casa, a gente troca uma ideia, ele fala tipo, todos os negócios da vida dele, assim, de que todos os planos, dá uma inventada, uma mentirizinha aqui, outra ali, e depois ele vai embora e eu falo, putz, cara... Que bom que eu estive aqui pra dar um apoio pra ele, porque...
Cara, se ele tá ouvindo, ele vai saber que é ele, cara.
O Adriano deve estar suando agora, né?
O Adriano tá muito triste, chorando.
Caraca, meu.
Que vacilo, hein? Bom,
meu, desculpa aí, meu, ter
sido... Que chato, hein?
Desculpa aí, meu, de ter sido assim, cara.
Não, mas é que é isso.
Desculpa mesmo, cara. Ô, Nito, desculpa mesmo, cara.
Ô, Adriano, e o que você falou faz sentido? Porque, assim, até que ponto... Por exemplo, eu sei desse cara porque ele eu me considera das coisas que ele fala e tal. Mas até que ponto eu faço isso com outra pessoa e não sei, cara?
É verdade. É, aí fica difícil também, né?
Quantas pessoas...
Mas então, é mas que faz, cara, nesse sentido? O que vocês acham? Tipo, você chega pro cara e... Porque não tem o que você fazer, mas você vai chegar pro cara e falar assim, cara, pô, mas você me considera...
Eu não te amo como
pra
você.
Pra caramba, me meu... É, não é você, sou eu.
Tá confundindo as coisas.
Nesse caso, você escuta... E tenta ajudar da melhor forma.
É um falso.
Não então, é falsidade, cara. Eu vou chegar pro cara e falar assim, velho, eu não te considero o suficiente pra você se abrir desse jeito comigo. Não, velho. O cara tá precisando de ajuda, você vai lá, tenta ajudar ele da melhor maneira possível e pronto. E faz seu papel.
Sabe o que eu acho em relação a isso? É, tipo assim, é uma coisa natural. Se o cara gosta mais, te considera mais do que você considera ele, é naturalmente é uma relação que não vai dar certo. É como se fosse uma relação de namoro também, né? Quando uma das partes gosta mais do que a outra, naturalmente no final não vai dar certo, entendeu? Tem que haver um equilíbrio. E é por isso assim, e eu acho que lá na frente pode achar um ponto de equilíbrio. O cara vê que... ele te considera muito mais e não vice-versa, ele vai acabar caindo pra patamar de amigo naturalmente.
Então deixa eu deixar uma mensagem pra ele, porque já faz uns 10 anos, cara.
Nossa. Falso? O cara não fala pro cara.
Mano, mas se ele não ouve teu podcast, ele não é amigo. Mano.
É, não.
É, cara.
É amigo ouve podcast dos outros. Tem que ser por consideração.
Pô, cara, eu tô acreditando que ele não ouça, velho.
Olha, ele não é teu amigo, não preciso se sentir culpado.
É, eu espero que ele não ouça, velho.
Meu brother.
Nada mais natural do que o Pupilas em Brasas, nesse exato momento, começar a falar dos bromances que marcaram a gente, cara.
Em qual sentido?
No cinema.
Ah. Ah. Ufa.
Achei que a gente já ia começar a abrir o coração.
Ah, não. Isso é no próximo bloco.
Cara, o melhor filme de bromance pra mim, cara, o melhor filme de bromance é Superbad.
Eu disse a hora pra ela. Essa é a história mais maneira que eu já ouvi na minha vida. Que doideira, hein? Dá pra contar de novo? Tá com tempo?
Claro que dá. Vou sentir falta das suas piadinhas quando eu e Eva estivermos em Dartmouth.
É, enquanto vocês estiverem em Dartmouth, eu vou estar na estadual, onde as garotas são menos inteligentes.
Superbad.
Que define Super bem bad o bromance,
é hoje,
né, cara?
Aqui no Brasil.
Que é isso, define bem esse negócio de o cara vai te aloprar, ele vai pegar o seu segredo, vai te zoar. Você vai passar várias presepadas com o cara, mas no final o cara vai conseguir, sem vergonha, assim, ele vai conseguir te abraçar e falar te amo, cara.
Verdade, Superbad é lindo, velho.
É. Eu não sei se você pode te chamar. Não,
é lindo a relação dos dois, sim, né, sim, cara? Sim. É com o Jason Hill e o Michael Cera, né?
Jonah Hill e o Michael Cera.
Isso. O gordo e o magro.
E o McLove,
não.
O McLove é o cara que não faz parte do bromance, ele é um amigo. Não, cara, o Superbad, ele fala exatamente tudo isso daqui que a gente tá falando agora. Porque, assim, o McLove é o melhor amigo do Michael Cera, mas ele considera muito mais o Michael Cera do que o Michael Cera considera ele. O que foi o que a gente acabou de falar.
Putz, é mesmo.
E é aquela coisa, eles vão ser colegas de quarto na faculdade, provavelmente eles vão, então, se conversar o resto da vida, né, eles manter o contato um com o outro, mas quem é o brother mesmo do Michael Cera é o personagem do Jonah Hill. Eu acho que define muito bem isso que a gente tá falando.
E como esquecer Leonard e Sheldon Cooper?
The Big Bang Theory.
The Big Bang Theory.
Existe um bromance? Cara, é difícil você delimitar alguma coisa ali da parte do Sheldon, né?
Eu acho que ele considera.
Não, mas tem. Não o só Sheldon? Deles dois, né? Mas o bromance ali é entre os quatro, na verdade, eu acho.
Cara, a gente prometeu que a gente não ia falar desse tipo de coisa. E falar do Had e do...
Do Howard.
Do Howard. É. A gente vai enveredar pra um outro canto esse podcast, cara. Porque eu acho que ali, sei lá. Mas o Sheldon e o Leonard... Eu tenho dificuldade de perceber isso da parte do Sheldon.
Pode ser.
Por quê, cara?
Eu acho que ele confia da maneira dele.
O Felipe e o Nito não assistem? Nunca assistiram?
Não?
O quê?
Não.
Não assiste Big Bang
Theory. Não.
Eu assisti, mas eu confesso que eu parei, cara. Meio que perdeu um pouco da graça.
Eu parei na sexta também.
É, eu também.
Nossa, velho. Tá na sexta e tu parou,
assiste tudo de uma vez agora. É, se vai até a sexta, vai pro final, né, cara?
Não, cara, não, parei não, sério mesmo. A fórmula ficou tão batida, cara, que você... Mas eu...
Demorou 6 temporadas pra ficar batida a temporada, cara.
Enquanto isso, na sala de justiça.
The Big Bang Theory é. Eu acho. Não, enfim. Acho que não é a hora.
Cara, eu não sou nerd e acho que, tipo, putz, os caras pegaram uma vibe de que tudo que é nerd tá na moda. E aí jogaram uma série que pode ser engraçada. Conheço muita gente que assiste, ri pra caramba. Que eu tentei e não deu, eu acho.
Peraí. É, pois é, eu também, eu não acho graça, sei lá.
Já tem uma coisa errada aí, Nito falar que não é nerd, vamos combinar, né? Se você tá aqui no Pupilas, você já tá taxado de nerd, cara.
É, então, mas eu acho que essa taxação de nerd acabou brigando o cara a querer saber ou querer ver algumas coisas que... Não é, não sou eu. Na verdade, sim, a minha definição é o seguinte: eu era criança, gostava de um monte de coisa e continuei gostando delas quando adulto. Não tenho essa visão de que, putz, ah, tem uma linguagem nerd ou tem uma linguagem geek, eu tenho que gostar, eu tenho que ver.
Voltando à pauta.
É, voltando ao
bromance, próximo exemplo.
Kevin Arnold e Paul eram um bromance?
Cara, eu acho que era naquele mesmo lance do McLovin do Michael Cera, cara. Eu acho que o Paul considerava o Kevin muito mais do que o Kevin considerava o Paul.
Ah, sério?
Sério, cara. Pode ver de novo. Ele meio que se irritava de vez em quando com o Paul. Ele não queria. Ele preferia muito mais... Ele só pensava na Winnie, cara.
É.
Na verdade, se para pra pensar, o Kevin era uma criança muito problemática, cara.
É, eu acho que é mais essa pegada mesmo, né? Mais um seriado sobre Kevin e o Winnie Cooper e já era.
Não era nascido, agora. Não dá pra comentar.
Como?
Caraca, o Eric nasceu em o quê? 99?
2000. Ele nasceu em 2000.
É, 2000. Cara, eu tenho um bromance coletivo aqui que vocês vão concordar comigo, cara.
Ah.
Os Goonies.
Ah.
Cara.
Mais ou menos. O gordinho não era.
É, como não, cara?
Não, o gordinho não era.
Cara, todo mundo se zoava ali, cara.
Não, tá, mas
todo
o gordinho...
se zoava, mas ia na casa do outro. Cara, aquela não. Cena inicial deles na casa um do outro é uma bagunça,
então,
cara.
Então, mas a própria apresentação do gordinho é tida como... Cara, ele é... E, tanto o gordinho quanto o gordinho do Conta Comigo, ele é tipo, ah, meu, esse moleque aí...
Qualquer coisa.
É, ele é chato.
É o moleque que tá na turma por dó dos outros.
É porque precisa ter um gordo.
Precisa ter um gordo pra manter um...
Nossa,
sim, mano. Sim.
Sobrou 3 ali.
Aí os outros 3 já ficam uma coisa mais próxima mesmo.
Não, pera então, aí. Esse cash já tá virando zoeira, mano. Daqui a pouco um vai falar que Glee também conta.
Não, cara, mas...
Não, não é. Eric, você não assistia e vê se você não pode votar.
Ué, mas quem disse que não tem ninguém que assistia?
Não entendi.
Não, não. Muito bom, cara. Vocês estão de sacanagem, né?
O quê?
O quê?
Glee, ué. Vocês não veem, não?
É sério?
Você não falar que não tava valendo viadagem no próximo?
Tá falando sério? Eu não tô entendendo. É sério? Que legal?
Cara, eu já vi, mas não vejo mais também.
É, tá bom,
não vejo mais. Isso é sério.
Não, tá sua.
Não vê mais com essa nossa reação, senão você ia começar a cantar, que eu tô ligado. Se a gente falasse, eu já tava levantando. Mas na mesma pegada de Goonies, o Chris e o Gord do Conta Comigo também era uma relação de bromance.
Verdade.
É, eu acho também, cara.
Esse eu acho que tem mais... A relação é mais profunda do que a dos Goonies.
Mas só os dois, porque o Ted e o Verne já era. Tava muito longe.
É, eu acho, verdade. É verdade.
Tem um também, cara, um pouco mais recente do que esses aí, cara.
Qual?
Mr. Frodo.
Ah, sim, o Sr. Sam. Então, mas vamos lá. O Sam e o Frodo, ele é mais bromance no filme do que no livro ou é só impressão minha?
Mas não tava valendo viadagem, cara. Vocês estão de sacanagem comigo.
Não.
Vamos lá. Respeite o Sr. Frodo.
No filme é mais bromance do que no livro, não é?
No filme, não, sim.
No filme...
É, cara, no filme é.
O filme é
no
quase livro. Uma verdade.
Isso. No livro é mais respeitoso.
É, no livro é tipo, o cara é um servo. Mais... Você lê e passa, tipo, como se ele fosse, tipo, um servo do Frodo. Um servo, tipo, um servo com regalias, mas um servo.
É, não, mas eu acho que pra deixar politicamente correto, eu acredito que eles mudaram a relação.
Humanizaram, assim?
Eu acho que não. Eu acho que ficaria uma coisa meio, um era escravo do outro, e se fosse deixar...
Filme tiveram que dar essa adaptada.
É, eu acredito.
Merry Pippin, aí sim, eu acho que é mais bros, assim como o Gimli e o Legolas.
Sim.
Vocês não acham?
É verdade, o Merry Pippin, sim. É, Senhor dos Anéis tá cheio.
E o Legolas e o Gimli, apesar de serem raças que se odiavam e tudo mais, meu, era bro total, cara.
E o Sméagol também, né? E o Sméagol e o Gollum.
Cara. Ah, boa. Não, mas é meio doentia aquela relação ali. É meio egoísta. É.
Nós precisa do precioso. Eles roubaram ele da gente. Malditos hobbits pequeninos, malvados, mentirosos, falsos. Não, não, besta. Sim, o precioso, falso. Eles vão enganar você, machucar você, mentir.
Cara, tem outro filme atual que trata bem do tema também. Que é o Eu Te Amo, Cara. Não sei se vocês já assistiram.
Não.
Eu não vi. É um com o Paul Rudd, né?
Cara. É, o Paul Rudd e o Jason Segel. Cara, quem não assistiu ainda...
Ah, e o Marshall, Marshall
do How I Met Your Mother.
How I Met Your Mother é uma série sobre bromance. Entre mulheres e homens. Cara, inclusive, a gente não falou sobre isso. Mulheres têm bromance também, gente.
Caraca, só estão falando de homem, cara. É verdade.
Não, mas mulher com homem?
Não, mulher entre
mulher.
elas.
Mulher com mulher, sim. How I
Met Your Mother é uma série que a gente tem um grupo de quatro pessoas, cinco, né?
Uh-huh.
Que se relacionam entre si. E eles são todos brothers, cara. Entre eles, inclusive.
Sim.
Tem como a gente falar de How I Met Your Mother e não falar de Friends.
Cara, porque Friends veio antes, né? Mas é isso mesmo, cara. Faz sentido. Eu acho que antes de falar de Friends, a gente tem que falar de Seinfeld. Se for falar de bros. Ou não? Alguém viu Seinfeld?
Eu acho que dá pra falar sim, mas é diferente um pouco, porque eu acredito que esse tema era o tema de Friends. Já não era o tema de Seinfeld. Mas estava presente ali, eu acredito que sim.
Faz muito sentido.
Sim, bastante.
É, e era o tema de Friends.
Em Friends e em How I Met Your Mother, eu acho que era o tema. A broderagem entre as pessoas.
O relacionamento, né?
É, porque o Seinfeld era mais uma crítica, assim, meio que social, né?
É, na verdade, uma série
mais...
o cara falar sobre as coisas que aconteciam com ele.
Exato. E o Friends e o How I Met Your Mother era sobre relacionamento. Por isso que tinha mais a ver com o que a gente tá falando agora, do bromance, né? Por isso que tava muito...
Eu tenho outro bromance improvável pra vocês.
Ih?
Ah, vai. Que é o bromance entre o Mel Gibson e o Danny Glover em Máquina Mortífera.
Pô, improvável, tá na cara, mano.
Ah, improvável por ser em filme de
assim. Mas não é tão improvável assim, porque eles não são tão brothers no começo, no primeiro filme, cara. Eles desenvolvem, ao longo dos filmes a gente vai vendo o desenvolvimento da amizade deles até eles serem brother mesmo. Vocês não concordam, meu? No início eles têm um pé atrás um com o outro.
Sim, sim.
Mas todo filme
de dupla... Mas eu acho bem legal a relação que cria.
É, eu acho que todo filme de ação de dupla, cara, tem essa parada. Porque o cara precisa mais do que confiar na dupla dele.
Inclusive é legal o Roger ter trazido o Máquina Mortífera pra conversa, porque eu acho que foi o primeiro que introduziu essa questão de dupla com policial, meu. Depois disso veio um monte, cara. Ou pelo menos que eu me lembro foi o primeiro. Que depois disso, meu, veio, sei lá, cara, Hora do Rush.
Antes disso a galera era sozinha, né? Era o Chuck Norris, o Rambo, o Arnold Schwarzenegger, tudo sozinho, mano. É isso aí mesmo. Depois disso que começou os bromance da vida. Nada... E assim, às vezes os bromance acontecem sem querer, né? Tipo que nem não sei se foi o Adriano que citou aí, ou a Hora do Rush. Que a galera não se gostava, etc. E acabou dando certo, né?
É bem o Hora do Rush, cara, é cuspido igual o Máquina Mortífera, cara. Não é nem referência, é chupinhado mesmo.
Só que a gente ficou devendo o feminino ainda.
E aí? Verdade.
E aí, romance no mundo feminino.
Eu posso chutar o balde aqui?
Vai lá.
Aí
vocês avaliam se tinha. Mas, pô, a série aí que todo mundo curtia pra caramba na adolescência, que eu tô ligado, Blossom e Six.
Qual?
Nossa. Cara, Six, meu, nossa.
Qual é esse?
Ó, precisa assistir um Blossom. Blossom, cara, vocês não viram Blossom, não? Don't know about the future, that's anybody's guess. Ain't no good reason for getting all depressed. Fire up your pad and pencil, I give you a piece of my mind. In my opinion, nation, the sun is gonna surely shine. Stop all your fussing, slap on a smile. Come out and walk in the sun for a while. Don't fight the feeling, you know you wanna have a good time. And in my opinion, nation, the sun is gonna surely shine.
Eu vi, pô. Blossom é a Amy, o...
É a Amy Farrah Fowler do...
Farrah Fowler do Big Bang Theory.
Exato. Não. Não é possível que vocês não tenham visto o Blossom, cara.
Ô, Nito, põe aqui a música de Blossom. Cara, eu tô ligado, todo, aí, mundo, cara.
Todo mundo fala, mas eu não lembro de ter assistido, não.
Ah, então beleza. Era,
Tiro morreu.
Mas era legal. Não, tô... Mas era, sim, Nito. Tiro na água, como meu exemplo. Só eu e o Adriano assistiu o Blossom. Ô, gente, o que vocês faziam... Ninguém assistia SBT, não?
Meio
cara?
Dia, meu.
É?
Puta, não, eu assistia Máquina Mortífera e Anos Incríveis.
Pô, é meio dia? Anos Incríveis aqui passava 6 horas da tarde.
Então, 6 horas da tarde eu assistia Anos Incríveis. Antes eu assistia Máquina Mortífera que meu pai tinha gravado a tela quente.
Caraca,
fita VHS. Ó,
vocês falando de Máquina Mortífera, eu lembrei... Aliás, de Anos Incríveis eu lembrei de outro, hein? Anos Incríveis passava no canal ou na Cultura.
Certo.
Cultura. E era, ó, bem perto do horário de um desenho que todos devem gostar. Doug. Doug.
Doug.
Doug.
Doug.
Doug.
Doug. Doug.
Skeeter.
Doug Skeeter.
Skeeter Valentine.
O único personagem verde.
É porque ele era um negro, velho. É que ele era um negro.
Pode ser, é verdade.
Ele era um negro.
Ele era um negro.
E era o estereótipo de negro, né?
Ele era bermudão e tal.
Do malandrão, pá. É verdade, cara. Os caras eram mó racista, o pessoal do desenho.
Mas por quê?
Pô, vamos escolher uma cor e, tipo, colocar ele.
Não, então, mas se você perceber, não era um
racista. Nada, cara. O Skeeter era o personagem mais legal do mundo. Era o Skeeter, cara.
E não era racista, porque se tivesse colocado ele de negro, todo mundo ia saber que ele era o personagem negro. Mas, por exemplo, ele era o personagem negro, mas era, tipo... Como qualquer outro, não tinha distinção ali de cor, a não ser a cor.
Verdade.
O que vocês vão fazer hoje à noite, otário?
Ah, a gente não vai fazer nada hoje não, Fogo.
Não? Olha, se não pintar nada, a gente podia encher a cara. Vocês sempre me chamam de bundão e coisas assim. Mas hoje vocês vão se dar mal. No almoço eu vou ao mesmo lugar que o Mike Snyder foi pra pegar a minha nova identidade falsa. Eu sou o cara, vou arrebentar com a identidade falsa. Eu sou o cara.
Que loucura isso, porque o Evan soube de uma festa e disse, não, vamos contar pro Fogo. Aí eu disse, vamos contar pra ele sim, porque ele pode comprar bebida pra gente, legal isso, né?
É, eu vou comprar bebida, nós vamos comprar bebidas, vamos a uma festa, encher a cara e curtir a doidada.
Olha, eu acho que a gente tá tendo tanta dificuldade de encontrar um bromance no mundo feminino ali, cara. Desculpe os nossos ouvintes, mas... O bromance é muito mais complicado com mulher, né?
É, porque mulher fica arrumando atrito, né? Ai, mulher fica brigando.
Você é uma baranga.
Ah, e você é uma piriguete, que aqui toda é pior, as duas, né?
Sou mesmo,
sou igualzinha a você.
E daí, você me sustenta?
É verdade, cara.
Não, mas isso as próprias mulheres, elas admitem. Vocês já ouviram mulheres falando sobre essa questão da amizade entre elas? Elas reclamam disso aí, de que a amizade entre elas é difícil, de que existe mesmo muito problema nessa questão.
É uma relação meio complicada, ainda mais se você vê, por exemplo, as panteras, né, cara? Elas sempre estavam brigando entre elas. E tipo, o carinha bonitinho apareceu. Aí as três já ficavam doidas pelo carinha e tal, e elas brigavam entre si. Parecia que não tinha esse lance, essa cumplicidade de bro, né?
É que mulher briga mais, né, cara?
Pô, tem aquele seriado lá antigo, a Xena.
Ah, tinha loirinha, né?
Como é
que
chama?
Né?
É a loirinha. Gabriele.
Gabriele, isso.
Só que aí não pode ser bromance, né?
Não era bromance não, hein?
Então, eu acho que era a mesma coisa do Hércules com carinha.
Já contou pra esse idiota que não vai dividir o quarto com ele ano que vem?
Ainda não.
Olha lá, hein? Senão ele vai queimar o seu filme com as gatas.
Seth, hora de lavar a louça. Vai ficar aí de papo?
A gente vai ter uma identidade falsa. Sacou? A gente arrumou.
Poxa, legal. Vocês ainda têm mais 4 anos. E aí, vocês vão querer trabalhar?
Ah, a gente vai pra faculdades diferentes.
Vão cortar o cordão umbilical? O que vai acontecer?
Nada! Que isso? O que você acha que pode acontecer? Acha que o mundo vai explodir se não passarmos todos os segundos juntos?
Nós não somos dependentes um do outro, não. A gente se conheceu quando eu tinha 8 anos. A gente vivia numa boa antes disso. Eu vivia. A gente não faz tudo junto sempre.
Ô, gente, mas e no universo das obras japonesas? Sei que vocês não gostam muito, mas nós temos ouvintes que gostam. Os Cavaleiros dos Zodíacos eram brothers ou não, por exemplo? Não.
Mas falaram que não era pra
entrar. É um exemplo mais famoso.
Da viadagem.
Então, e cortando esse negócio, você vem me falar um lugar onde tem um chum de Andrômeda. O que você quer dizer? Você tá brincando comigo, né, cara? Vamos falar de Bromance.
Não era, cara. Vocês têm que ser mais mente aberta, cara. Não, não era. Só porque ele esquentou o corpo do cara que tava congelado com o próprio corpo, meu. Não dá pra você falar. É muita homofobia, cara.
Uhum.
Beleza, eu concordo que é meio baitolice mesmo. Então, e o Yu Hakusho? Alguém assistiu na infância aí?
Não.
Que
isso?
Nossa, gente, não acredito nisso.
Dragon Ball.
Isso, beleza, Dragon Ball. Kuririn e Goku. Não, Vegeta não. Vegeta era rival. Putz,
que isso? Putz, a referência do Léo, até eu, velho, que não acompanhei Dragon Ball Z, manchei, cara.
Que isso, Dragon Ball Z no final, Vegeta até era muito brother do Kakaroto.
Mas era amigos e rivais, velho.
Seu inútil.
Seu verme.
Não, Majin Buu e Mr. Satan.
Nossa, esse
era um brother, mano.
Chocolate, né?
Nós não somos dependentes um do outro, não. A gente se conheceu quando eu tinha 8 anos. A gente vivia numa boa antes disso. Eu vivia. A gente não faz tudo junto sempre.
É, que nas histórias em quadrinhos a gente encontra várias.
É, o próprio... A gente até comentou isso em algum cast. O Clark e o Bruce Wayne, né, cara? São... Eles têm um nível de broderagem ali, cara.
Sério?
Não.
Eu ia pro Batman Robin, velho.
Ah, não, cara.
Não, ali outra, cara, Batman Robin.
Ali,
não,
zoeira à parte, zoeiras à parte, ali é pai e filho, cara.
Vai. Eu acho que o Alfred e o Bruce Wayne muito mais brothers do que esses daí.
Aí sim, aí eu concordo. É, mas é uma relação paterna ali, cara.
É, tanto não. Com o Robin, Batman com o Robin, quanto o Alfred com o Batman
concordo
é paterna.
Então. Não, eu posso concordo. Citar outra? Posso citar outra? É Capitão América e Pantera Negra.
Não, Capitão América e o Sam Wilson, Falcão.
É, o Falcão.
Pode, pronto, pode ser. Tá bom, pronto.
Pantera Negra é meu mais recluso lá nas bandas dele lá.
Na verdade, nesse lance dos quadrinhos, eu acho que não tem muita bromance, cara. De verdade.
Que isso?
Não, é verdade. Eles não são íntimos, cara. Eles estão ali com o mesmo propósito, etc. Mas não tem aquele negócio de brotheragem. Os caras podem ser até confidente, mas eles não são brother, velho.
Que isso, cara?
É verdade. Nenhum quadrinho. Todos os exemplos que vocês citaram, eu discordo.
Mandar uma agora que vai quebrar. Que vai te quebrar.
Quero ver.
Cebolinha e Cascão.
Aí é,
aquilo ali não é brotheragem.
Aí sim.
Das mulheres também, cara. A Mônica Magali, pronto, sim, aí um é exemplo mesmo, mulherada.
E ainda mais que o Cascão é corintiano e o Cebolinha ainda aguenta ele, velho. Então é muita brotheragem.
Aí. Ah, e aí? Qual o problema?
Chupa essa manga, Eli.
Tá bom, mas eu falei do lance de herói, não falei do lance de quadrinho. Falei herói. Nenhum herói tem brother, velho.
Putz, é Bruce Wayne e Comissário Gordon. Não, né?
Boa.
Rola.
Não, eu acho.
Não, eu acho
que o Bruce Wayne não tem relação com o Gordon. O Batman.
Ah,
tem relação.
Tá bom, desculpa, Adriano. O Batman e o Comissário Gordon.
Não, mas, cara.
Eles são confidentes. O Batman não entra na casa do comissário, abre a geladeira e pega um copo de leite.
Joga videogame junto.
Se entrar, ele não vai ficar sabendo, porque tá. Ele vai na sombra da noite, pega e sai fora.
Caraca, imagina o Batman indo fazer um lanchinho de madrugada na geladeira.
Na casa do Gordon.
Não, eu acho que ali tem a broderagem, sim. Ali tem, um passa um pano pro outro demais, cara.
Discordo, eu acho que tem respeito, tem confidencialidade, mas não tem brother.
Não, mas passa o pano, velho. O brother é aquele que passa o pano pra você, velho.
Eu tendo a concordar com o Eric.
Ah, cara.
Que no quadrinho não tem?
Não, que...
Não, o que eu acho que é mais difícil nesse universo de herói, um bromance mesmo, assim, sem... conflitos de interesse, sem essa coisa de paterno, sem essa questão de mestre e aluno, eu acho mais complicado.
Putz. Brother mesmo, cara, não tem.
Porque, cara, pega um relacionamento aí, igual o Felipe falou, que relacionamento de heróis é parecido com Cebolinha e Cascão?
Peter Parker e Harry Osborn.
É, eles eram brothers, cara, até um certo momento.
Tempo para pensar.
Cara, eu acho que inclusive a gente deveria falar agora aquelas séries que parecem bromance, mas não é. Tipo os heróis, essas coisas. A galera que parece, por exemplo, Clark Kent e Lex Luthor. No começo pode ser que até pareciam bromance, mas eles não são.
É, o Lex confiava muito mais no Clark do que o Clark no Lex, né, no Smallville. Clark não tava nem aí pro Lex. O Lex que... Ah, na verdade, ninguém confiava em ninguém, né?
Não é pra gente falar só de séries que existiram?
Isso é boa.
Pô, Lex... Smallville não existiu.
Não, o Lex de Smallville existiu, cara.
É, o Lex era, era a única Lex coisa era, que era dá pra bom, se né? dizer que era algo bom naquela série.
É, o Lex de Smallville existiu,
cara.
Pode ser.
Ok!
Sabe uma outra série boa que também tem um bromance? E esse é bromance, cara, porque a galera se esculachava... É, e contava os seus segredos e zoava um outro. Will Smith e Carlton Banks, cara.
Verdade. Ah, era? Bromance ali os dois?
É, o Will Smith e o Jazz eram brothers, cara.
Eu acho que era mais o primo, o Will Smith e o Carlton.
Sério que tinha bromance?
Não, eu acho que o Will Smith e o Jazz era muito mais, hein.
Eu acho que o Smith não tinha esse bromance era pra lado nenhum, mais, cara.
Não, pro Jazz não tinha, velho. O bromance tem que ter aquele carinho. Ele era zoeira ali só.
Não, mas então era um brother diferente, cara.
Brothers era brother só de festa, tá ligado?
Negão da Filadélfia, cara.
Cara, bromance cara, aqui, ó.
É que é amigo de bar esse daí.
É Chaves e Seu Madruga, velho.
Não.
Os caras brigavam e tretavam, mas os caras se amavam, velho. Quando ia na festinha lá do
Kiko. É, Kiko, também.
O Chaves levava os docinhos pro Seu Madruga e o Seu Madruga dava refresco pro Chaves, velho.
Mas tecnicamente, o Seu Madruga era a visão paterna do
Chaves. Ah, não era, cara. É, não era. Quem olha pro Seu Madruga e vê ele como o pai, velho? Nem a Chiquinha fazia isso.
Ah, é, você não vê o Seu Madruga batendo na Chiquinha, mas você vê o Seu Madruga batendo no Chaves, cara.
Então é pra ele.
Não,
mas, é verdade.
Então, cara, nada a ver, cara.
Cara, mas pensa no seguinte, a Chiquinha foi pra festa e não levou doce pro pai dela. O Chaves levou, porque não era pai, velho.
Era o filho melhor, velho.
Não, velho. Amigão, era brother, velho. Era brother.
E quando o Chaves fala que ele tá sem tomar café, ele faz aquele...
É, não, e ele vai, fazer o desejum lá pra dar
comida. O cara tinha a pena do garoto de rua, velho.
Não. É apenas pessoa boa.
Mas ele não trazia o garoto de rua pra dormir na casa dele, cara. Se aí. Fosse paterno, ele levava. É. Ele deixava ele na porta da casa dele até de manhã cedo pra daí dar café da manhã pra ele.
O desjejum. E aí ele vai acordar ele às 10 da manhã.
Só os brother trouxa que faz isso com o cara. Né?
Não, cara, eu discordo. Eu acho que no Chaves é a mesma coisa do herói. Lá no Chaves não tem nenhuma relação de brother. Nenhuma.
Nem o Kiko e Chaves.
Não, cara, Chaves e Seu Madruga, brother total, velho. Chaves e Seu Madruga, brother total.
Não, Kiko e Chaves não tem como, meu, porque eles são criança, cara.
Não, Kiko e Chaves não tem como, porque um pegou a mulher do outro, velho.
Verdade, ele.
Eu acho que é o Chaves e Seu Madruga e vai entrar na vitrine e Chaves e Seu Madruga.
Pô, eu tô vendo aqui a foto do Nito, eu lembrei de outro, hein.
Puts. Ah, não, isso daí é tendencioso.
Não.
Você tá tendenciando.
Estão tendenciando a edição desse troço.
Bob Esponja e Patrick. Isso aí, Adriano.
Bob Esponja para Patrick. Estou ouvindo. Câmbio.
Patrick para Bob Esponja. Eu gosto de... Câmbio.
Bob Esponja e Patrick,
cara.
Meu.
Não, cara.
Total.
Também.
Isso aí não é bromance, não, cara.
Não, é assim, mano.
É, sim. Inocência,
tá
inocência.
Louco, cara. Não existe bromance, então.
Aí o Felipe
Esponja e Patrick, né, bromance não existe mais.
O Felipe...
Ei, Patrick!
O Felipe passou a não acreditar mais em bromance agora.
Não acredito, não.
Destruímos o bromance pro Eric.
Pra mim, não. Eu tô de boa aqui, cara.
Cara, Patrick e Bob Esponja, velho. É inocente a amizade dos dois. A maldade tá na mente das pessoas.
Ah, concordo. E nos olhos lá daquele Lula Molufo, né?
A gente falou agora de Negão da Filadélfia com o Will Smith lá na série dele. Eu lembrei de outro provável aí. Vamos ver se vocês concordam. Rock Balboa e Apollo Creed.
Não.
Por quê, cara?
Não são brothers?
Não, de certa. Sobre isso daí.
Pô, cara, tipo, um ganhou o respeito do outro depois da luta lá nos 1 e 2.
Ah,
no 3, eles são brother, cara.
Ah, sim.
O Apollo, meu, Apollo vai treinar com ele no 3, cara, na praia, com camiseta cortada na metade, meu.
Cara, você...
E aí depois eles dão um abracinho, meu.
É patracinho ou é bromance agora?
Não,
acho que um vai vingar a morte do outro, cara.
Um vinga a morte do outro, boa. Olha aí, viu? É brother, cara.
Nossa. Cara, eu não sei por que o Léo fez essa pauta se nenhum dos que a gente tá falando ele concorda.
Ele concorda, é, meu.
O Patrick e o Coisa, velho.
O Patrick e o Coisa. Eu imaginei o Patrick e o Coisa.
E o Coisa no Quarteto Fantástico.
Aí, ó, pronto. Vocês falaram aí que nos quadrinhos não tem. Aí, ó, Quarteto Fantástico, todo mundo brother, todo mundo na paz, todo mundo se ama, cara. É.
Não, não Quarteto Fantástico acabou. Quarteto Fantástico não existe mais.
Não existe?
Não existe mais. Nos quadrinhos, sério? Não. Sim, encerraram.
Bom, pra mim já foi tarde.
Encerraram a revista.
É a Marvel querendo falir o filme da Fox, tá ligado? É só isso. Então eles acabaram.
É, pior que é. Bom, na minha opinião já foi tarde. Eu não gosto de Quarteto Fantástico.
Mas que o Ben Green e o Johnny Storm são brothers, são.
E assim, mas dentro de
todo esse
conceito que a gente tá falando, dentro de todo esse conceito que a gente tá falando, quais são as principais características do bromance, então? A gente tá citando aí vários exemplos, mas o que define um bromance?
É, porque no início todo mundo concordou, aí na hora de dar os exemplos, aí todo mundo discordou. Então, boa, Eric.
Sim, você, o Eric e o Léo discordaram.
Não. Que isso, você discordou mas também?
Sabe por quê?
É, eu citei vários.
É tão bromance entre o chefe e eu, cara, que a gente até concordaria.
Olha.
Não, velho, é porque, cara, tem hora que eu acho forçação, tá ligado? Tipo, os caras são bromance. Eu acho que é acaso, é só respeito ou é só uma amizade. Mas
uma admiração.
Exato, agora tem coisa que eu acho que é meio forçado. Realmente, o Superbad, filé do boi, é isso aí mesmo.
É Matt Damon e Ben Affleck.
Bromance.
Matt Damon e Ben Affleck é, cara.
É Jovem na vida Nerd real. E Azaghal.
Bromance. Ali eu não sei, cara. Ali eu não sei, meu.
É pão com manteiga, é bromance. Caraca. Feijão com arroz é bromance.
É, mas contando que o arroz esteja por baixo, feijão por cima. Ai, meu Deus, aí.
Pois é. Nossa, aí.
Esse cara aqui faz qualquer coisa no prato, né, mano?
Cara,
mas quais são as características? Eu ainda quero saber, porque se a gente tá discordando tanto é porque a gente tá com um conceito diferente de bromance, hein, cara?
Não. Vocês estão discordando. Vocês nos falem o que é bromance pra vocês.
Explica aí, porque eu citei mil exemplos e nenhum serviu.
Que isso, cara? Caraca, vou ter que votar a edição. Vou ter que votar a edição.
Vai. Fala, o que é bromance? Eu entrei aqui sem saber.
O Léo deve ter visto só o Superbad, daí pensou, nossa, que pauta sensacional que vai ser de bromance.
Cara, eu vou acho...
dar vários exemplos.
Eu acho que essa pauta deveria ser de Superbad.
É,
porque foi o único bromance que eu falei e as pessoas falaram, depois já era. Nada mais.
Foi o único que o Léo assistiu.
O Léo não assistiu Blossom, velho. Vai lá, explica aí o que é bromance.
Cara, vamos lá, vou dar os exemplos que vocês deram de bromance.
Não, explica o que é.
Defina. E você acha?
Disserte rapidamente.
Cara, o bromance, ele tá num nível acima da amizade. Que é além de respeito, é além de zoação, é esses conceitos todos juntos, entendeu? Pra mim não precisa ser só o respeito, ou só a admiração, ou só a zoeira. Eu acho que tem que estar tudo englobado, tem que estar tudo junto. Quando vocês falaram do Comissário Gordon e do Batman, pra mim não é, cara, porque ali é uma relação profissional, por mais que o cara, que o Batman dê a vida pro Gordon e o Gordon dê a vida por ele, mas eles são amigos e não bro.
Ah, então se não tiver zoeira, não é bromance. Tem que ter zoeira.
Tem que ter o conceito de tudo.
Eu acho que é mais pelo seguinte, o Léo.
Olha aqui, rapidinho, vou quebrar essa teoria.
Vai.
Do Léo. Ah. Os momentos que o Batman deixa o Gordon falando sozinho, que é mais zoeira que isso, cara. Nossa, não. Gordon e o Batman, momento total, velho. Pronto, aí, quebrei.
Alguém falou alguma coisa séria aí?
Não, eu acho que é a grande questão do bromance também, é porque você tem que ter confiança plena na pessoa, na minha opinião. E o Batman e o Gordon tem coisas que um não fala pro outro, cara, obviamente, meu. Tipo, o Gordon nunca fica sabendo da identidade secreta do Batman, nunca.
Não, então vou fazer o seguinte agora.
E por aí vai.
Felipe Rocha, fala um bromance que você teve.
Ah, o Léo é metido, ele quer que eu fale dele.
Ai, fofo.
Mas foi falar, o Léo em épocas de... Em tempos de AP, você só tem bromance, né?
É, cara, porque assim, o colégio interno...
Tempos de colégio interno,
né?
Agora eu entendi o motivo da pauta. Os caras querem relembrar os momentos de colégio interno, velho. Vai lá.
Olha só. Vai. Nós somos apenas joguetes, Nito, vai. Eu e Eric.
Vai. Solta o Kennedy, vai lá.
Não, cara, época de colégio interno é o seguinte. O tempo no colégio interno passa igual pro cachorro, sabe? Um ano de vida de cachorro equivale a 7, sabe? O colégio interno é mais ou menos isso daí, cara. Então, assim, isso.
Bela definição.
O cara ficou 2 anos no colégio interno, parece que ele passou 14 anos com a pessoa. Porque você, todo dia, de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite, pô, o cara fica nessa parada. Agora, Felipe, eu quero que você falou aí do que a gente teve um bromance no colégio interno. Agora, pega esse bromance e aplica nos exemplos que eu discordei. Existia tudo isso que tinha na relação minha e sua?
E agora?
Nossa senhora.
Existia isso daí com o Batman e o Gordon?
Só tá falando do Batman e do Gordon.
Não.
E os outros todos você discordou?
Não, eu discordei do Batman e do Gordon. Então vamos lá, do...
Seu Madruga com Chaves.
Seu Madruga com Chaves.
Total, 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 total.
Existe...
Muito amor no coração dos dois, muita zoeira, muita broderagem, cara.
Ah, para com isso.
Vocês estão discordando de tudo. Pô, não tem broderagem entre Seu Madruga e Chaves, cara? Vai ter broderagem entre quem?
Meu. Pô, muito sanduíche de presunto ali.
Mais amor. Não existe amor em São Paulo. Não,
é porque eu estou vendo a relação do Seu Madruga com o Chaves... Mas uma relação paterna, velho.
Não é, cara.
Não é, velho.
E ele é muito mais paterno com o Chaves do que com a Chiquinha.
Não, ele é paterno com a Chiquinha. Com o Chaves ele é brother. É diferente.
Nito, um bromance.
Ah, cara, eu não vou citar não, senão vai ter sempre um amigo que vai falar, pô, mano, você não lembrou e tal, tem outro. Mas tenho, cara. Tem amigos que amam, assim, do coração. E faz, ele iria pra uma festinha e levaria doce pra eles e receberia um refresco, velho. É Chaves
Olha
e
aí,
Seu Madruga, velho. Chaves e Seu Madruga, velho. Tem essa.
Adriano Toledo, bromance.
Cara, eu já tive brothers que eu já chamei de brother, muito, muito, muito brother, mas que a amizade meio que deu uma mudada com o tempo. Hoje eu ainda considero eles muito brothers meus, mas vocês já sentiram que com o passar do tempo aquele brother foi substituído por outro?
É super bad, velho. Super bad.
É tipo super bad.
O cara fica na escada rolante, velho.
Não, sabe o que que é? Sabe o que é o pior? Sabe o que que é o pior? Vai encaixar mais com o Adriano, com esse discurso depressivo do Adriano? O conta comigo, cara. Porque os dois garotinhos, eles eram super brother ali. Só que depois que aconteceu aquilo tudo que aconteceu no filme, cada um vai pra um lado e ele fala com muita tristeza quando ele tá escrevendo o livro, né?
E a outra,
cada um foi pro lado.
E ele só foi ouvir de falar cara de novo quando leu no jornal que o cara tinha morrido. Então, mas caras posso, eram brothers.
Mas posso falar uma característica de bromance, cara? Que eu acho que se encaixa também, né? Principalmente nessa parte. Velho, bromance é quando você fica 10 anos sem ver o cara. Na hora que você encontra de novo, é a mesma coisa. Parece que vocês nunca se separaram.
Eu acho que é que definiu.
Isso eu concordo, cara.
Definiu. Agora.
Chaves entendeu? E Seu Madruga.
Isso total. Bromance é que nem se falaram, na escada rolante da vida, cara, a galera vai caindo, beleza. Mas, cara, se vocês encontram-se de novo no segundo ou no terceiro andar, vai ser a mesma coisa. Essa é a característica de um bromance, cara.
Tenho que concordar agora, que faz muito sentido agora, o Chaves e o Seu Madruga, porque quando o Seu Madruga apunhalou o Chaves e foi pro programa do Kiko, muito tempo depois, o Seu Madruga voltou para os braços do Chaves.
E foi recebido e como se você... Foi recebido e o telespectador nem percebe que ele saiu e voltou, porque é como se ele sempre tivesse ficado.
Toma aí, bromance. Toma essa.
O Eric deu o um argumento que me convenceu pro lado dos caras.
O Eric quebrou
não era essa intenção, né?
O próprio argumento dele, né?
O pupila estava rachado aqui e agora já tem a maioria.
O Eric se contradisse.
Não, cara, não. Mas olha só, aí vocês estão falando de Chaves e Seu Madruga na vida real, como personagens, não.
Ah, cara, vamos voltar essa discussão, tal?
Não vamos voltar essa discussão. Quero mais características de romance, cara. Acabei de falar uma, hein? Essa aí é boa.
essa linha mesmo que deve se considerar o que foi um bromance ou não. Você saber exatamente se aquilo lá que você viveu lá atrás foi um bromance, é a partir do momento que ficou muito tempo sem se ver. Igual eu fico com o Eric, com o Felipe, quando muita gente fica muito tempo sem se ver, quando a gente volta, parece que uns quilinhos a mais, a gente volta a falar da mesma coisa, a mesma zoeira, a mesma brincadeira.
Cara, e aí eu vou citar o Superbad de novo, pra característica do bromance, na Escada Rolante, é que, putz, os caras viveu um filme, né, de aventura ali e tal, querendo...
Não foi muito tempo, assim, né?
Não, querendo ir pra festinha e tudo mais, eles eram muito amigos e tal... E eles fizeram, o cara conseguiu pegar a menina que ele queria, assim, agora eu vou ter a menina que eu quero, os dois.
Uhum.
Aí um olha pra cara do outro e, tipo, eles estão mais tristes pela separação dos dois do que feliz no momento porque eles vão conseguir ficar com a menina, assim. É aquele negócio de, tipo, a separação ali dói naquele momento pros caras. E é uma característica do bromance.
É verdade, cara.
É verdade.
Tá bom, outra característica de bromance.
Chaves e seu Madruga.
Boa noite, vizinhança. Toca aí.
Eu tenho uma história de outro bromance. Davi Jonatas.
Ó. Oh. Bromance.
É? Bromance ou não?
Bromance do nível Chaves e seu Madruga. Oh,
cara, talvez a história de Davi e Jonatas seja a história mais conhecida de bromance dentro da Bíblia, né, cara?
Pô, tem uma outra agora, hein?
Qual?
E uma que... Daí que vocês reclamaram que não tem de mulher, etc e tal... Ruth e Noemi, cara.
Ruth. Olha, bem,
é
bem.
Verdade.
É, mas
aí, ó, uma pra cada lado, hein?
Então, peraí. Então, eu concordo com você. Mas convenhamos que se isso é bromance, Chaves e seu Madruga é, porque aí você poderia colocar o paterno. O materno.
Cara, mas
é bonito alguém, cara.
É verdade.
Não concordo com Ruth e Noemi.
Ah, por quê? Porque é materno? É isso que você vai falar.
Ah, cara, ó, olha a história de Ruth.
Pra começar, ela é sogra.
É. Não, mas assim, olha a história de Ruth. Cara, ela se lascou, não tinha mais o que fazer, o marido dela tinha morrido, a única família que ela tinha era a sogra dela. Tipo, pô, ela vira pra sogra e fala, pô, onde você foi, eu vou, cara, eu tenho o que fazer.
E por que a outra não fez isso?
Porque a outra era mais do gueto, tá ligado?
Era não era brother.
Desprendido.
Não era brother. Porque não tinha perspectiva de sucesso pra ela. Ah, vou ficar com a minha sogra que vai ter
sucesso. Vai ver, a outra era mais bonita que a Ruth.
Então, tô mudando minha opinião. Concordo com o Léo e esse argumento dele derruba Chaves e...
Não. Por mais que esse argumento do Léo faça sentido aí, da questão, já que eu tô ferrado mesmo, vamos aí. Então tá, vamos junto, entendeu? Já que tamo lenhado junto. Isso é broderagem.
É verdade. Olha aí, Chaves e seu Madruga Chaves e vai entrar Madruga. Na vitrine.
Chaves e seu Madruga e o refresco.
E vão pra estante. Não perguntou, mas já vai pra estante. Não vai pra brasa, não.
Cara, olha só, aqui no livro de Ruth fala assim, o capítulo 1, versículo 17 fala assim, onde quer que morrereis, morrerei eu também, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É, cara, mas ela assim...
Se isso não é broderagem, cara...
Ela tava tão largada na vida que ela não tinha nem onde cair morta. Então, onde você for enterrado, eu quero ser enterrado também. Porque senão, entendeu? Não era bromance, mano.
Ah, cara, lógico.
Conveniência.
Ô, Léo, então você tá colocando por terra, assim, ó, milhares e milhares e milhares de análises teológicas e sermões que tratam a coisa de outra forma, cara.
Então, mas tá tirando. O Léo é zica, mano.
Comentário bíblico, Leonardo.
Eu acho que é um...
Cara, como é que você faz o doutorado em teologia? Você cria uma tese que vai contra a todas as outras teses que já existiam. É simples.
Você tá criando uma tese contra todas as outras teses de bromance, é isso?
Não, tô falando sobre bromance, cara. Tipo, ali existia uma cumplicidade, mas era meio assim, não tinha o que fazer, vou contigo.
Não, cara, pensa no seguinte.
Sério mesmo, Léo?
Usa um exemplo aí, você e o Felipe e tal.
Eu e o Felipe.
É, você e o Felipe.
Felipe é meu sogro.
Não, a broderagem de vocês aí. Aí vocês estão lá e tal, você fala, putz, ó, o Felipe tá lascado na vida. Eu também. velho, dois lascados não ajuda ninguém. Então eu vou pro meu lado, ele vai pro dele, e a gente se vira na vida. Poder, entendeu? Aí beleza. Mas não, ela fala assim, meu, onde você for, eu vou também, cara. Então é um negócio tipo assim, não tô nem aí, você não pode me trazer nada de bom agora, mas eu vou com você. Não tem interesse. Não vem. Se fosse assim, ah, beleza, eu tô lascado, mas a minha sogra vai se dar bem na vida, então eu vou com ela. Aí beleza, aí teria interesse. Mas no caso dela não tem interesse nenhum, cara. É só broderagem de, ó, vou estar junto com você onde você estiver. Porque a outra não fez isso. Finish
him! Nita é mais rica que o Léo, hein?
Pois é. E aí sim, fomos surpreendidos novamente. E aí, Léo?
Eu vou deixar pra não ficar chato. Pra não falar que eu tenho sempre razão, eu vou deixar você falar por último.
Corta aí, corta aí.
Cara, outro bromance aqui. Abraão e Ló.
Discordo.
Aí tinha muito mais também. Interesse. Aí tinha muito mais interesse.
Ah, é? Por quê?
Também.
Eu acho que a relação salvou em algum momento.
Cara, ele veio... Ó, cara, ele veio desde a apresentação dele, formando todo o caminho, a gente inocente, indo nas discordadas dele, pra ele chegar num ponto onde ele pegou e pimba, pegou todo mundo de surpresa, cara, com as calças na mão.
Essa piada eu tô guardando há muito tempo.
Ai, cara.
Não, olha aí, ele fez uma pauta pra largar essa piadinha.
Foi, a pauta foi pra isso.
Beleza, tá, gente. Tá, vamos lá. Por que Abraão e Ló não são brothers?
Ah, eu pensei que ia acabar aqui o cast.
Eu também, esse cara.
Depois dessa piada.
Ah, pra acabar em alto estilo?
É, deu é.
Altíssimo estilo. Ai, ai, ai. Por que Abraão e Ló não são brothers?
Cara, eu acho que tem mais interesse aí do que tinha com o Ruth.
Porque os caras andavam no deserto ali, pá, meio nômade.
E estilo de vida.
Sim, mas... É. O Abraão não pediu pro Ló ir com ele, e o Ló só foi com ele porque também não queria, não tinha nada melhor pra fazer, cara. Eu nunca vi uma declaração de amor da parte de um ou de outro, cara.
Ah, tem broderagem, cara. Sabe quando vão destruir Sodoma e Gomorra?
Ah é, meu.
Tem broderagem, tem broderagem. Concordo.
Meu Deus, ele é até meio...
É,
petulante, né, assim?
Abraão desafia pra interceder pelo brother. Eu acho.
Não, velho. O cara é sobrinho dele. Tipo, Deus chega pra você e fala assim: ô, Nito, eu vou destruir a cidade onde tá seu sobrinho. Aí você fala assim, beleza, eu não conheço meu sobrinho. Mas aí, beleza, Deus. É, você sabe o que faz, queima lá todo mundo.
É, ela sabe o que faz. Agora ele não, cara. E não foi um negócio tipo de, ah, não faz. Foi tipo um negócio de vou ser chato aqui, vou discutir bastante pra tentar, cara, salvar meu sobrinho.
Velho, eles não eram brother. O Ló só tinha interesse de ficar com o Abraão porque o Abraão era muito próspero. Quando eles começaram a se enriquecer muito, brigavam os pastores, eles se separaram. Ai. Aí ele, Abraão deu a oportunidade dele escolher a terra, ele escolheu a melhor terra e falou, meu, que se exploda Abraão. Isso não é o
brother. É isso mesmo. Voltei, cara.
E Abraão só intercedeu por ele porque Abraão era, meu, firmeza.
Abraão é o pai da fé, mano. Se não desse esse exemplo pra, ele, então, pra gente, a gente tá ferrado.
Então, na verdade, o Abraão tinha consideração, o Ló não, então não é broderagem.
É isso aí.
É verdade, pois é, aí, ó, viu?
A broderagem tem que
diferente
ser, tem que vir dos
do
dois.
Chaves e do
Seu Madruga. Ah, não, Chaves e Seu Madruga não, passa.
Então o broderagem tem que vir dos dois, não pode só vir de um, né?
Não.
Claro.
Então vai ser a relação do Nito com o amigo dele.
É, não é broderagem.
Quem mais aí? Vocês lembram de outro caso aí na Bíblia?
E no Novo Testamento?
Jesus e Lázaro.
Jesus e Lázaro, velho.
É, Jesus chorou, né, cara?
Sai, Jesus chorou.
Pronto.
Nito, é assim.
E acaba o cast.
Mas qual é a broderagem que acontecia ali? Ah, mas Jesus ressuscitou outros caras também, meu?
Não, mas não por amizade.
Mas não na broderagem, exatamente.
Tipo, pô, tu é meu brother, eu vou te ressuscitar aí. Sai daí, sai desse buraco aí.
É, agora zica, você é leproso. Zica. Você não é meu brother, então eu não vou te curar.
Por aí, velho. Você não acredita em mim, não te curo, mano.
Não, ele curava todo mundo. Cara. Eu também não acho que teve
problema. Não, mas... Não.
Não, mas eu acho que Lázaro era amigo de Jesus, sim, cara.
Era sim, cara.
Ah, eu acho que Jesus era amigo de Lázaro pra caramba também.
Sim, também, eu acho que é. Claro. Não acredito que ele ressuscitou porque era amigo, não, mas tô falando que...
Não, isso a gente tá brincando, mas que eu acho que era sim, cara.
Porque se não fosse, lógico que com todo o meu conhecimento, se não fosse, eu acho que a Bíblia não ficaria tão clara em falar da amizade dos dois. Porque Jesus ressuscitou um monte de gente, poderia ter falado como falou das outras pessoas. Mas eu acho que nesse caso deixa claro que rolava uma amizade ali.
Tu acha que Jesus era mais amigo de Lázaro do que era amigo dos discípulos?
Cara, eu acho que no discípulos tinha essa coisa de mestre e discípulo. Do Lázaro, ele era o brother mesmo.
Ah, porque também tinha aquelas
picuinhas, né? Acho.
Ficava o tempo todo os discípulos...
Eu consigo ver a diferença.
Ah, quem vai ser maior no reino dos céus? Devia dar encher e perturbar um pouco.
Eu acho que Jesus com os discípulos era tipo assim, sei lá, um pastor. Aí ele tá lá com o pessoal lá, os líderes da igreja, ele, beleza, aí quando ele sai com os amigos, ele faz a broderagem, entendeu?
Uhum. Aí como ele tá como líder espiritual, ele tem que ser a capa de pastor.
Guardadas devidas proporções, né? Porque acho que vai dar besteira o que eu acabei de falar, as pessoas vão começar a achar que eu comparei Jesus com um pastor e que...
Vai dar. Mas assim, cara, eu não sei. Porque eu acho que a relação de Jesus com o Bromance, cara, aí eu acho que é geral, entendeu? É com todo mundo. Porque se você for pensar bem, cara, tudo que Jesus fez foi puro Bromance por todos nós, cara.
Não, sim, essa é a verdade. Mas o que a gente tá vendo, assim, por exemplo, a diferença de Jesus com os discípulos não era a atitude dele, era a atitude dos discípulos.
Isso, aí tudo bem.
Por exemplo,
depois os discípulos compreenderam, entendeu?
Não, sim.
Demorou, precisou ele morrer e tudo mais pra eles entenderem. Mas, tipo assim, se a gente for pensar nessa relação de Bromance, foi geral, cara. Porque Jesus, primeiro, ele confiou todos os planos dele, não só para as pessoas que estavam ali, mas para todo mundo.
Sim.
Ele falou que ia morrer, ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Beleza, aí você fala assim, beleza, ele tá sendo o confidente. Mas aí, cara, ele ia lá e nos desconhecidos ele curava, ele ia para você, para mim, e falava o que tinha que ser feito para ser salvo. Aí é mais do que confidente. E aí quando você vê o Bromance mesmo, cara, que aí eu acho que é o ponto auge de todo Bromance e qualquer exemplo que a gente possa dar do que caracteriza um Bromance. A característica principal de Jesus ter um Bromance por todos nós, cara, é porque ele veio e morreu no nosso lugar. Ele tomou uma culpa que era nossa e ele fez isso em nosso favor. Ele não se ia beneficiar com nada em relação a isso, ele não ia ser maior por causa disso, porque ele já tinha toda a honra e toda a glória. Mas isso ele fez, cara, justamente porque ele é puro romance, é bromance, né, cara? É puro bromance. Ele justamente ele fez isso, ele deu a sua própria vida em favor de toda a humanidade. Não tem exemplo maior de bromance do que esse.
Mas assim, é o que a gente veio discutindo durante o podcast inteiro, cara. A relação de Jesus, ela pode ser considerada, por nós, né? Ela pode ser considerada um bromance... Mas se você for analisar o que a gente falou aí, é muito mais uma relação de pai para filho.
Discordo.
Eu acho que... Não, eu acho que aí a gente fez várias escalas de amizade lá atrás, né? Uhum. A gente chegou no Bromance. Mas eu acho que aí vai uma acima, cara. Ainda. Eu acho que vai uma acima porque todas as relações de Bromance que a gente fez a escala tem uma questão de os dois lados estarem equiparados. Eu acho que por mais que a gente faça, a gente não vai conseguir estar do outro lado equiparado ao que Jesus fez, entendeu?
Boa.
Vocês não acham que se Jesus fosse Bromance mesmo com Lázaro, no caso, eles não estariam sendo injusto por dar um tratamento diferente pra ele?
Não, mas o que colocaria no Bromance não é o tratamento que Jesus teria com Lázaro, e sim o que Lázaro teria com Jesus na questão de amizade, entendeu? Porque quando a gente olha pros discípulos, eles estão ali meio que interesse, um brigando com o outro e tal, antes da morte de Jesus. E Lázaro, acredito eu, com os relatos que eu leio ali, que nem são tantos assim sobre Lázaro e Jesus, acredito eu que Lázaro tinha a recíproca de amizade com Jesus, entendeu? E não o interesse do que ele poderia conquistar em estar do lado de Jesus.
Faz sentido. Eu também tenho essa impressão quando eu leio sobre Lázaro e Jesus.
Mas vocês citaram outros exemplos áureo aí, cara. Jonatas e Davi, cara, acho que é um dos maiores exemplos de amizade da Bíblia, com certeza.
Ah, é, mano, porque é o que a gente tem mais informações, por assim dizer.
Sim, que o Bromance ali era tanto que Jonatas abriu mão da confiança do próprio pai, né, cara?
Pô, ele abriu mão do próprio reino, né?
Pois é.
Porque, isso. Assim, na época, assim, o Saul era o rei de Israel. E o Jonatas era filho de Saul, então, consequentemente, o próximo rei, né? E Saul, quando estava muito enciumado, que Davi estava ganhando prestígio e moral, Saul chegou para Jonatas e falou assim, ó, abre o olho com esse cara aí, porque do jeito que o pessoal tá falando, esse cara vai ser o próximo rei. Porque o jeito que ele tá crescendo em popularidade, tu abre o olho que em vez de você ser o rei, vai ser ele. E Jonatas simplesmente, pô, deixa quieto, se ele for o rei, tá da hora, sabe?
Cara, em 1 Samuel 18, no versículo 1, fala que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. Isso é bromance.
Isso é bromance, mano. Isso é bromance, cara.
Se isso não é bromance, eu não sei o que é.
O Chaves e o Seu Madruga.
E o Seu Madruga.
Não, e o legal da questão do Jonatas, cara, é que teve um momento que, enquanto ele tava conversando com o pai dele deu todos os indícios que realmente queria matar Davi, né, cara? E assim, quando o Jonatas vai encontrar o Davi depois desse caso, eles se encontram e choram pra caramba, meu. Tipo assim, parecendo assim, cara, por que meu pai não gosta de você também? Por que meu pai não te ama, assim, sabe? O desespero de Jonatas, quando você lê lá em 1 Samuel 20... Quando você lê o desespero de Jonas falando assim, pô, por que meu pai não gosta de você, sabe? Meu pai quer te matar, o que eu faço agora? É bem bonita essa relação.
É, a Bíblia própria diz, né, que há amigos mais chegados que um irmão, né? Isso é bem conhecido de todos. E, cara, essa era uma relação que descreve bastante. É engraçado como a gente coloca sempre a família em primeiro lugar, isso não é nenhuma inverdade ou algo que deve estar fora de ser uma realidade na nossa vida, mas muitas vezes os amigos têm mais parte ativa do que a própria família, né, cara? E esse era um caso, Davi e Jonatas, ele abriu mão da família e, velho, investiu na amizade.
E outra situação que acontece ali com Davi e Jonatas é quando Davi fica sabendo que Jonatas morreu, né, cara? E aí ele diz assim, angustiado estou porque meu irmão Jonatas morreu. Quão amabilíssimo ele era. Olha isso aí. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Pode parecer isso meio estranho, né, cara? Mas a gente vê isso também no... Lá voltando ali na referência do Superbad, cara. Porque assim, os caras tinham conseguido as minas, mas eles estavam tristes porque eles estavam se distanciando. Ou seja, mesmo que a conquista tenha sido tudo que eles almejavam, o mais importante pra eles era o amor entre eles, né? Meninos primeiro do que meninas.
E o Superbad deixa... Assim, lógico, quem for assistir Superbad toma bastante cuidado, porque a gente tá falando da essência aqui do boa do filme, mas é um filme meio pesadinho. E...
Eufemismo do Nito,
maravilhoso. Meio pesadinho.
Ah, tá, então. E aí a gente lê o relato de Jonas e Davi, aí você fala, ah, pode soar estranho.
Jonatas
e Davi, pode soar estranho, cara. Mas se você assiste Superbad, você pode ter certeza. A única coisa que aqueles caras não eram, eram homossexuais. Eles não eram homossexuais.
Sim.
E aquele amor entre os amigos que tinha ali era... Tipo, além do gostar das mulheres, eles gostavam das mulheres e tal, mas naquele momento o amor era entre amigos mesmo. Os caras...
Mas isso aí é que nem a gente tava comentando, Nito, agora há pouco, do Senhor dos Anéis, cara. Por que que isso parece, hoje em dia, pra gente, a conotação meio homossexual, a gente vê o filme e acha estranho? Porque a nossa sociedade, hoje em dia... Ela tem esse padrão, mas quando o Tolkien escreveu, tanto que a gente até comentou que no livro é diferente, quando o Tolkien escreveu, na sociedade dele, meu, poxa, lembrando que o Tolkien serviu em uma guerra. Uhum. Soldado tem muito disso, né, de brothers in arms, né, de irmãos de guerra, né.
Sim.
De pessoas que têm uma ligação forte assim, meu, mas não tem nada de... conotação sexual, muito menos homossexual. É que nem Jonatas e Davi, cara. É uma amizade muito forte e que é mais forte realmente do que um tipo de relacionamento até com uma mulher, talvez. Só que mais pura das amizades.
E como a gente citou durante todo o cast também, a relação de bromance, ela é sempre recíproca. Então, e também como a gente falou da escada rolante, que ela pode ir se decaindo ao decorrer do tempo, isso acontece com Cristo também, né? Muitas vezes a gente deixa Cristo cair no nosso ponto de relacionamento durante a escada rolante da vida, né? Mas quando, se a gente aceita de novo, se a gente tem um reencontro, esse bromance renasce naturalmente e ele volta a ser tudo como era antes. Então esse relacionamento de bromance não pode ser só de Jesus pelo que ele fez com a gente. A gente também tem que fazer a nossa parte de retribuir com o nosso amor, com a nossa confidencialidade, com a nossa bromance com Jesus também. Então cabe a cada um de nós também doarmos e fazermos, nos fazermos amigos de Cristo. I've done all that I know to do. I lift my friend to you. In complicated circumstances have clouded his view. And Lord, I lift my friend up to you. I fear that I won't have that it needs to hear. I pray for your wisdom, oh God, and a heart that's sincere. And Lord, I lift my friend up to you.
Vai, Adriano.
Vai, Felipe.
ergueu a mão assim e falou assim, então toca aí, mano, e vai, antes que eu comece a chorar.
Ó, o bromance. Olha o bromance aí. Oxi, trovão? Onde foi isso, cara?
É, isso é aqui em casa. O tamanho do trovão que caiu aqui.
Nossa, foi um trovão.
Véio.
Foi, velho.
Né, eu acredito que ele ia falar disso, cara.
Ah, tá. Vai lá, que eu entendi ele falando...
Cara, fecha a conta e passa a régua.
É, cara. Fala tudo que você tem pra falar antes do Eric, velho. O Eric, você abriu. Você fecha, acaba o negócio. Eu ia até ler 1 Samuel 8, verso 1, mas já era.
Pô, eu tava tudo planejado aqui, eu tenho todos os Samuéis possíveis.
É por isso, o bromance, a importância do bromance é esse. É, cara, eu tô me enrolando assim porque senão eu vou encerrar de novo. Alguém Entendi. Fala alguma coisa.
O cara não sabe não encerrar, né, cara?
Ô, meu, Chaves e Seu Madruga é tão bromance, cara, que até sem ter o Seu Madruga na cena, o Chaves consegue fazer a cena do churro, meu. Seu Madruga, me vê um churro. Assim, com o Chavinho, como sim, como não, que está seu churro. Obrigado, Seu Madruga, aqui, seu Chavinho, seu churro.
Hasta la vista, baby. We'll be right back.